E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Devs Podcast, o seu podcast de tecnologia preferido. E hoje eu tô aqui com um grande co-host, meu grande amigo Rashid Calazans. E aí, grande Rashid?
E aí, Ramos? E aí, galera? Beleza?
Beleza. Tudo bem com você?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre o que testar. Né, sobre teste de software em geral, mas mais necessariamente sobre, especificamente, sobre o que testar e por onde começar. Né? E a primeira pergunta que eu faço a você, grande Rashid, é por que, que a gente está falando desse tópico?
Então, Ramos, a gente nota, pelo menos eu noto muito, que quem quer iniciar nos testes, mesmo uma pessoa iniciante no desenvolvimento ou experiente, ela tem dificuldade. Quais são as dificuldades da base, né? As dificuldades que todo iniciante em teste tem. O que, que eu vou testar? Né? Por onde eu vou começar? Então, esse episódio é para tentar dar um norte para quem quer entrar no mundo dos testes, que vale super a pena, tá? E qual os caminhos seguir iniciais. Tem um mundo de maneiras, né, para você testar o software, testar o que você precisa para os seus aplicativos, mas hoje a gente vai dar para quem está iniciando um norte mais certeiro de como você seguir, do que começar testando, do que testar. E é isso aí, velho. O tópico é esse, mano. Mas e para você, cara? Se você for ensinar para alguém, o que é que você iniciaria de primeiro? O que é que você falaria para o cara começar a testar? O que testar?
Então, o primeiro que eu ia dizer pro cara, bicho, desista de tudo, fuja para as montanhas e vá ser feliz criando vacas.
Beleza.
Quando um developer está começando, existem duas grandes dificuldades, eu acho. Que a primeira é entender a própria linguagem que ele está aprendendo, né? Essa é a primeira grande dificuldade. E a segunda é fazer algo direito, né? Fazer um software que funcione. Então, para a gente que desenvolve software há mais tempo, a gente sabe que uma das formas de fazer um software que funcione, uma das, tá? Eu não estou dizendo a vocês que é 100%, não é. Mas é uma das formas de fazer um software que funcione é com teste automatizado. Nem necessariamente TDD, mas testes automatizados no geral. Com TDD, a garantia é maior, né? Então, quando a gente sabe que existem várias formas de você fazer testes, né? Testes unitários, testes de integração, testes de aceitação, e outras siglas aí, N's, que não vale a pena entrar agora, porque só vai confundir a cabeça de quem estiver ouvindo. Mas, se você está aprendendo uma linguagem, começando agora, e você ainda tem que aprender um framework de teste para essa linguagem, e aprender as formas como você deve fazer teste, todas elas, isso só vai, eu imagino que isso vai travar o iniciante. O iniciante vai ficar meio travado, e a gente sabe que quando o obstáculo é grande, é provável que haja uma desistência maior, né? Então, para que a gente tente eliminar esse muro, tente diminuir esse muro, o que eu indico normalmente para quem está começando, aprendendo uma linguagem, é tentar fazer testes que a gente chama teste de caixa preta, né? É aquele teste que você... eu quero testar toda uma funcionalidade, então eu vou chamar o objeto, a classe de início daquela funcionalidade, eu vou testar o chamado a ela e vou esperar um retorno e vou fazer gerar as minhas expectativas através daquele retorno daquela classe. O que é bem diferente quando a gente vai fazer teste unitário, que a gente se preocupa muito sobre os relacionamentos que aquela classe está tendo com outras classes. Isso, lógico, se você seguir a escola que eu sigo, por exemplo, que é a escola que segue mocks, né? Que a gente trabalha com mocks e tudo mais, mas não vou nem entrar nesse assunto agora. Então, eu diria, Rashid, que o melhor é o cara tentar fazer teste de caixa preta, que é onde eu faço uma chamada e verifico se o retorno é o que eu esperava. E dessa forma, eu não estou preocupado em entender outros frameworks para poder verificar outras coisas que a gente verifica sempre, como relacionamento entre as classes, e tudo mais. Minha preocupação é, mandei, chamei, retornou o que eu queria, então passou o teste. Vamos para a próxima. E assim eu consigo aprender o mínimo daquele framework de teste e consigo ainda fazer um software que, teoricamente, está garantido por esses testes que eu estou fazendo, né? Conforme eu vou melhorando a minha qualidade com relação à linguagem, conforme eu vou aprendendo melhor aquela linguagem, aí eu posso começar a tentar fazer testes que são mais relacionados ao design do código, né? Não só a verificar se a funcionalidade está ali fazendo o que eu quero que ela faça. Concorda comigo ou você tem outra abordagem, né, Chico?
Completamente, cara. Para quem está iniciando, ou até como a gente estava conversando antes, se eu vou aprender uma outra linguagem nova ou um outro paradigma, eu começo sempre por esses testes de caixa preta, né? Que a gente dá o nome de teste de integração. Então eu concordo, não vejo outra maneira de começar, não, assim, velho. Eu não começaria já testando os comportamentos ou os relacionamentos, não. Eu sigo essa linha também. E de certa forma, só complementando, esse teste é muito mais direto, né, James? Como você falou, tipo, você não precisa saber o miolo que está ali, você só executa um método e traz de retorno o que você já espera de tudo que vai ser feito lá dentro daquele método. Se chame 10 classes, se refator, se faz um cálculo absurdo lá, o que for. E isso que é bacana, você vai estar testando o comportamento final, né?
E, tipo, a vantagem de você fazer assim é que, pô, vamos supor que você tá fazendo uma API, né? Já uma coisa bem mais avançada, né? Mas, assim, uma API pode ser qualquer coisa. Se você já fazer uma calculadora, a API da calculadora é aquela parte pública que, teoricamente, você vai chamar inicialmente, né? Mas vamos supor que você tá fazendo uma API pra web, né? Que retorna... Tem uma URL, você chama, ela retorna um JSON, por exemplo. Um teste de integração seria exatamente eu chamar a URL e eu verificar o retorno do JSON dela. Então, basicamente, eu posso ter N classes ali, N camadas, meu sistema tem 25 camadas e eu tenho lá todas as camadas se conectando até fazer o que é para fazer. Mas eu não me interesso por isso. O que me interessa é, eu chamei a URL e tive o retorno esperado. Então, se eu tiver o retorno esperado, beleza. Esse é o teste mais caixa-preta possível, assim. Não te interessa nada, nem a classe, nem o que é chamado por essa URL. Então, esse seria, eu acho, se você estiver fazendo uma API e tá aprendendo agora, e normalmente quem trabalha com Rails ou com Phoenix, ou com, sei lá, Spring Boot, por exemplo, eu acho que o setup das coisas é tão mais fácil que você já pode até começar por aí, né? Eu não aconselharia, mas você pode. E eu acho que na parte de teste, se você testar só isso, já está garantindo que a sua funcionalidade ela funciona. Não garante que ela está bem feita. Apesar de que até os testes também não garantem que ela está bem feita, por mais teste que você faça. Mas alguns tipos de teste também ajudam com que o seu código fique melhor. Esse tipo de teste não. Esse tipo de teste de caixa preta, de integração, de aceitação, né? Tem vários nomes. Ele garante que a sua funcionalidade está ok. E no final das contas, principalmente quando você está aprendendo e tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aprender, para entender, é o melhor teste que você pode fazer, porque já te garante que está de boa ali a funcionalidade. A não ser, é claro, que você tenha feito o teste errado e tenha implementado errado e esteja tudo errado. O que isso acontece?
Aí lascou. Mas, assim, um outro ponto que é interessante vocês notarem, pessoal. Esse teste de caixa preta, como o Ramos falou, pensando na API, como é que você testa uma API manual? Você pode abrir um Postman da vida ou até usar um curl via terminal. Você vai jogar o URL e os parâmetros lá e espera que ele retorne algum dado. O seu teste de integração no código vai ser exatamente o mesmo fluxo. Você não precisa se preocupar com o que está acontecendo lá dentro. Agora, alguns testes de integração dessa precisa de um setup. Por exemplo, se você vai colocar lá no Postman que precisa criar um usuário que tem dependência de outro, que o outro já tem que estar criado. Por exemplo, para você criar um usuário, tem que ter um perfil. E esse perfil já tem que estar cadastrado. Então, se você vai passar o perfil ID como parâmetro para esse usuário, para criar esse usuário via o Postman lá, você vai ter que ir em outro endpoint na mão, tá? Falando isso na mão. Você vai ter que ir em outro endpoint, criar um perfil, pegar esse ID de retorno e jogar nesse novo endpoint. Como é que você faria isso também no teste? No setup, antes de rodar o teste, você criaria na mão o perfil, pegaria esse ID e colocaria como parâmetro. Exatamente a mesma coisa. Então esse teste... Pode falar.
Importante dizer que você no teste não vai criar o perfil usando a URL, né?
Sim.
Você vai criar de outras formas.
Exatamente. Você vai criar chamando o próprio modelo lá, o próprio, assim, tá logo o banco. Não tem problema, você vai tentar criar da melhor maneira e a maneira mais fácil que você que convier nesses primeiros momentos. E aí é interessante você fazer essa analogia. Um outro exemplo de... O Ramos falou da API, e quando você quer testar uma tela, né, tem teste de integração para a tela também. Você não precisa nem entrar diretamente no controller. Você só vai dizer que vai visitar uma página tal, e aí depois que visita, por exemplo, listagem de usuários, quando você visita essa página, o que é que você espera? Você espera que tenha uma lista de usuários, caso exista algum cadastrado. Então aí você começa a pensar em contexto. E aí você vai colocar a expectativa, eu espero que procure nesse HTML que foi gerado que tenha um usuário com o nome tal. E aí no setup você cria um usuário com o mesmo nome. Então é o que o Ramos falou. O que é que você está querendo testar? É tela? Cara, visita a tela pelos testes e consome o HTML. Verifica se o HTML renderizado está de acordo com o que você esperava. API. Rita o endpoint e espera se retornou o JSON que você esperava. E isso serve, pessoal, para qualquer plataforma, tá? Tipo, se for um framework web, se for mobile, vai ser a mesma coisa. No mobile, a integração, o teste de integração para a tela é a mesma coisa. Você chama a view que você quer que mostre, ela vai renderizar para você e você vai tentar, você vai fazer a expectativa para ver se está renderizando o botão correto, uma célula correta, é a mesma coisa. Só vai ser implementado um pouquinho diferente, porque cada plataforma tem a sua peculiaridade. Não é isso, Ramos?
É, exatamente.
Ô, Ramos, beleza. Me diz assim, por onde você começaria a fazer os testes? Porque a gente já começou a passar, já passou assim, o que testar, né? Utilizar teste de integração, o que testar via controller ou via API, mas sempre pensando na última camada, né? A camada mais próxima do usuário, vamos dizer assim. E por onde você começaria?
Eu sigo a escola inglesa, né? Aquela escola, não sei se é correto falar isso, mas... a escola do Stephen Freeman, do Nat Price, que é a escola de usar mock, né? Então, baseado nisso, eu sempre, quando vou começar um software, tem duas formas de fazer. Eu tenho sempre duas formas de fazer na minha cabeça e eu vejo qual é a que me dá mais vantagem para aquele tipo de software que eu estou fazendo ou para aquele problema específico. Normalmente, quando a gente começa a fazer software, a gente primeiro levanta os requisitos, né? Então, os requisitos acabam gerando documentos, ou gerando, sei lá, textos, né? Qualquer coisa. Não sei se é um documento, aqueles documentos bem cheios de tópicos e tudo certinho. Mas esses requisitos, eles acabam virando casos de uso. Então, normalmente, quando eu começo a fazer um software, eu começo pelos casos de uso. Quando você começa por caso de uso, a primeira coisa que você faz relacionada a teste é o teste de caixa preta. Então, você faz o teste de caixa preta e implementa aquele caso de uso. Como eu trabalho com mocks, e normalmente um sistema tem várias camadas até chegar no aonde tem que ser, que é salvar num banco, ou mandar para um outro sistema, ou salvar em algum arquivo e tal. Como um sistema tem várias camadas, a gente vai implementando as camadas, cada uma com testes unitários. Então, eu tenho um teste de alto nível, que é o teste de caixa preta, que ele começa chamando o caso de uso. E ele espera um retorno. E esse teste não passa. Ele quebra. E aí eu implemento o caso de uso. Como eu já trabalho com software há muito tempo, eu entendo que não dá para fazer todo o código ali no caso de uso. Lógico que de vez em quando até dá, né? Mas a gente acaba já vendo atores ali que são necessários. Eu chamo atores, mas são classes, né? Camadas. Então, conforme a gente vai fazendo o caso de uso, a gente não vai fazendo exatamente o caso de uso em si, a gente vai fazendo o teste do caso de uso. Então, eu tenho o teste caixa preta, e aí esse teste caixa preta chama o caso de uso, eu crio o caso de uso. Só que eu crio só a classe, ela não tem nada dentro. Então, eu crio, começo a fazer o teste unitário do caso de uso. Então, eu vou fazendo o teste unitário do caso de uso, e eu percebo, ao fazer o teste unitário do caso de uso, que eu preciso de outras classes. Então, quando eu vou fazendo o teste do caso de uso, unitária do caso de uso, eu já vou criando as conexões que esse caso de uso vai ter com essas outras classes, as mensagens que ele vai precisar enviar. Conforme eu vou criando essas mensagens com essas classes, eu vou criando as outras classes e os testes unitários daquelas classes. Então, se você perceber bem, se você conseguiu compreender o que eu falei agora, eu acabo começando de cima, né? Acabo começando de um teste caixa preta e eu vou descendo, criando classes e testes sem estarem finalizados, até o final, e do final eu começo vamos supor que eu chego no repositório, que é onde a gente comunica com o banco, e aí eu vou fazer um teste do repositório, esse teste vai passar, e aí quando esse teste passar, teoricamente o teste da camada superior a essa camada também vai passar, porque eu já vou ter feito o teste com o código dessa camada superior, que não estava passando porque a camada inferior não estava pronta, teoricamente esse teste da camada superior vai passar, o teste da camada superior a essa, se existir, vai passar também. O teste da minha caixa preta vai passar também. Não é toda vez que acontece isso. Às vezes não passa. Aí não passa por quê? Porque às vezes você fez botou um lock errado, por exemplo.
No caso, Ramos, você inicia o teste de caixa preta e você não finaliza ele. Você começa a fazer os unitários, para depois finalizar os unitários e voltar para...
Não, sinceramente, eu faço o teste de caixa preta e o teste de caixa preta está finalizado. Só que ele não funciona, ele não passa. Ele tá sempre sem passar ali, porque eu não tenho nada, né? Pronto. Então, aí, o próximo passo, vou para o caso de uso. Faço o teste do caso de uso e implemento a classe de caso de uso. Só que, vamos supor que se eu estiver trabalhando com Java, ela nem compila. Porque eu acabei vendo que tinha outras classes ali, outras camadas, e elas não existem ainda, mas eu criei elas lá no... Eu escrevi elas lá no código. Então eu vou criar a camada inferior a essa. E crio ela com TDD, fazendo teste para ela. Ela também talvez nem compile, porque se ela precisar de outra camada, talvez não compile. Mas vamos supor que ela não precise de camada nenhuma mais. Ela já finaliza todo o processo, né? Ela já finaliza o caso de uso ali. Então esse último teste, ele vai passar, porque eu vou implementar e ele vai passar. No momento em que eu implementei esse cara e ele passou, a camada superior, quando eu rodar o teste dela, deve passar também. Porque agora ela está compilando, ela está chamando a camada inferior e a camada inferior está pronta, então ela vai passar. O teste de caixa preta, que não estava passando lá no início, agora ele vai passar. Porque as camadas inferiores existem e estão prontas e estão funcionando. O que acontece? Às vezes isso não funciona, às vezes algum teste não passa. Então, o problema maior é o seguinte, você tem que estar sempre atento a... Se o seu teste de aceitação, que é o teste de caixa preta, não passa, algum teste unitário seu também não deve passar.
Mas às vezes, se você vai implementando todos os unitários abaixo, eles podem pegar falso positivo.
Por isso que você tem que estar atento, porque se o seu teste de aceitação não passa e os seus testes unitários, todos eles passam...
Tem alguma coisa muito errada.
Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, às vezes pode acontecer, que também não acontece, não é para acontecer, tá? Mas às vezes pode acontecer de um teste unitário falhar e o teste de aceitação passar, o que é esquisitíssimo também, mas pode acontecer. E aí você tem que dar uma olhada no seu teste de aceitação. Por que ele está passando? Porque às vezes a gente pega um teste de caixa preta e não verifica tudo que tem que verificar. E às vezes, por algum, sei lá, motivo aí do mundo negro dos bits, o seu teste de aceitação passa, o teste de caixa preta passa, porque você deixou de verificar alguma coisa. Mas o seu teste unitário tá lá dizendo, ó, cara, não tá errado, entendeu? Então qual é a vantagem de você, depois que você já aprendeu bem a linguagem, qual é a vantagem de você fazer um teste de unitário? Você adiciona mais garantia ao seu código, mais garantia de que tá tudo funcionando, e te ajuda no design do seu código. E aí, lógico, né? A gente pode entrar na discussão eterna de se mock ou sem mock é melhor, o que é melhor ou pior. Eu não me interesso por isso, porque eu considero que é melhor. Então, não quero saber a opinião de ninguém. Eu faço desse jeito. Mas e você, Rashid? Você faz assim também? Você acha que é interessante?
É interessante, eu fazia muito assim, mas eu acabei mudando um pouco, até por testar esse novo approach que eu vou até comentar, em coisas que eu não mexia, né? Por exemplo, eu comecei a mexer em Python um pouco mais pesado. Então, em Python, eu tava engateando, não sabia estruturar tão bem, assim, de fazer os relacionamentos, então eu tomei um outro approach. E eu acabei levando isso também para o meu dia a dia e experimentando. O que é que eu faço, né? Eu faço teste de caixa preta também, de agressão. Isso, de fato, eu já faço. Eu inicio por eles. E eu faço tudo em um método só. Então, assim, às vezes vai ficar um método de 200 linhas. É possível, tá ligado? Você pode tentar extrair para um outro método um pouco pequeno e tal. Mas eu normalmente faço tudo em um método só. E aí, meus testes têm que passar ali já. Pode ser que eu tenha esquecido alguma validação? Pode. Beleza, mas não tem problema, né? Por quê? Porque depois que meus testes estão passando, eu vou começar a extrair e refatorar o meu código. Que aí é onde vai entrar as camadas, como você estava falando. E aí, se surgir, por exemplo, uma validação que eu não eu tenha esquecido e adicione, como eu estou refatorando e extraindo esse método que já tá passando, os testes estão passando, o teste vai quebrar. E assim, eu vou extraindo e refatorando sem ir criando os testes unitários, sem ir criando os testes para essas camadas. Eu só vou ficando, por enquanto, com o teste de integração. Então, eu vou sempre extraindo e rodando os testes, o mesmo teste de integração lá. Se eu preciso adicionar uma camada nova ou uma validação nova, eu adiciono e rodo o teste. Se falhar, aí eu vou corrigir. Eu vou evoluindo dessa forma. Aí, quando eu completo toda a extração e a refatoração que eu imagino ser o correto, aí eu começo a fazer os testes unitários. Por que eu acho interessante fazer os testes unitários depois? Porque pode ter um momento que esse teste de integração, onde você estava testando, ou um endpoint, ou um controller, o que for, possa não existir mais. E se você remover esse pedacinho, todo o seu código abaixo, tudo que você acabou de criar, não vai estar coberto. Então, após fazer a extração de tudo e o meu teste de caixa preta está passando, eu começo a fazer os testes para cada camada que eu criei, porque aí eles podem ser reaproveitados depois para qualquer outro local. E aí esse é o approach que eu tomo, né? E isso me ajudou muito. Por exemplo, eu precisava, em Python lá, eu precisava ler um arquivo gigante em CSV e começar a fazer um cálculo embed lá, sendo que eu não estava sabendo extrair da melhor maneira. Então eu botei tudo num lugar só, véio, e fui fazendo. O teste foi passando e tal, para depois tentar extrair o mínimo que seja. Se não for dentro de um arquivo só, vários métodos pequenos que passam responsabilidades pequenas. Mas eu iniciei com tudo de um lugar só.
Isso é uma abordagem bem interessante quando você realmente não sabe o que fazer, né? Tipo, você não sabe, não sei, eu tô fazendo ali um papel em branco, na verdade, assim, eu não tenho nem ideia de arquitetura que eu vou usar ali, nada, né? Isso é super interessante fazer desse jeito mesmo.
Exatamente, exatamente. E é o que eu aconselho para quem quer entrar no teste, pô. E outra, quem for começar agora, não se preocupe em fazer os testes das camadas inferiores, não. Só faça esse teste de agressão até você pegar o macete, até você pegar a manha e ficar cada vez melhor nisso. Ficou 100%, velho. Aí vai para a próxima etapa. Testes com mods, testes unitários.
Isso. O que você vai perceber quando você sair só do teste de caixa preta e começar a fazer testes unitários é que o seu código vai mudar. Então, e a grande discussão sobre mocks que existe por aí é até que ponto, né, fazer teste com mock melhora o design do código, né? Muita gente argumenta que não melhora e muita gente argumenta que melhora, só que na verdade o design do código, você precisa ter uma noção de arquitetura de software e ter uma certa experiência com orientação a objeto, ou se você está funcional também, mas tem que ter uma certa experiência com relação a responsabilidades definidas, né, e únicas que cada coisa deve ter. O que acontece? Quando você é um developer novo, botar tudo num lugar só ou separar, tipo, é mais separar, é mais trabalho, tá ligado? Por que não vou botar tudo aqui? No fim das contas, você não entende o princípio da responsabilidade única muito bem ainda, né? Então, se você tiver fazendo teste com mock, é provável que você também não vá melhorar bem o seu design. Então, não é que teste com mock melhora design. É que se você já é um cara que entende alguma coisa sobre design de software, os princípios de os princípios do SOLID, né? Então, você, o seu teste com mock vai te ajudar a seguir esses caminhos e a melhorar o seu design. Não é que você é um cara que é uma folha em branco, que ainda não sabe, não ainda está aprendendo essas coisas, e aí você diz, não, vou fazer testes com mock, porque agora meus códigos vão ficar com um bom design. Não vai, entendeu? Então, assim, no, a discussão que eu vejo a galera discutindo se mock ajuda o design ou não, eu acho meio frutífera, porque não é que o mock ajuda o design, é que se você tem realmente uma experiência já naquilo, já entende bem os conceitos, você entende por que você está fazendo aquilo. E as coisas boas que advêm de fazer o software daquela forma, o teste com o mock vai te ajudar quando você estiver meio perdido e começar a perceber que você está meio perdido fazendo alguma coisa, algum pedaço do seu software lá, e está bem difícil de testar as camadas ali. Aí você começa a perceber que existem certas funcionalidades ali que você pode extrair para deixar o seu teste mais fácil de ser feito e o seu sistema com classes mais definidas ou funções mais definidas que tenham responsabilidades bem mais definidas e específicas. E o teste vai te ajudar a isso. O teste de caixa preta não te ajuda a isso. O teste de caixa preta, ele te diz, ó, tá funcionando aquilo que você esperava que era para retornar. O que também não diz assim, ó, seu teste, o seu software está funcionando, né? O teste não diz isso. O teste diz, tá funcionando aquilo que você esperava que era para funcionar. Se o que você esperava que era para funcionar não tem nada a ver com o que era para fazer, aí fodeu. Mas assim, o que o teste diz é isso. Então, Rashid, uma coisa que eu queria falar com você é essa vantagem que o teste te dá de você garantir que o que está lá atrás continua funcionando quando você faz uma coisa nova, que seria a galera chama de teste de regressão, né? Eu nem sei se chamam assim, mas o que, que você vê sobre isso? Realmente você vê que a galera que está começando agora entende essa uma agregação de valor, diria, que o teste de software traz?
Não, acho que não percebe inicialmente. Até porque, se você está iniciando um teste agora, você só vai ver esse benefício que o teste de regressão vai te dar, né, ao longo do tempo, depois que o software já tiver alguns meses à frente aí, desenvolvimento com o teste. Mas, mesmo não entendendo, continue fazendo esses testes, porque na frente, quando você for adicionar features novas, você já vai ter todo esse teste de caixa preta, integração, que é o comportamento do seu aplicativo, garantindo isso. Se você, nessa feature nova, mudar uma funcionalidade diferente, até nas camadas abaixo, que você precisa alterar para feature nova, seu teste de integração lá vai estar garantindo que alguma coisa vai dar errado se você mexeu errado. Às vezes, o teste de integração, caixa preta, não vai dizer onde quebrou e o porquê. É como o Ramos falou, é caixa preta. Você só está botando input e esperando algo. E aí, você vai ter que debugar muito passo a passo lá dentro para fazer isso. Mas com os seus testes unitários dessas camadas, depois que você estiver evoluindo, fazer elas, vai te dar esse retorno mais preciso. Então, acho que não, respondendo a sua pergunta, né? Eu acredito que não precisa se interessar nisso agora. Só em fazer as coberturas mesmo e os testes de caixa preta. Coisa, Ramos, que já aconteceu comigo e eu queria saber se já aconteceu com você e o que você faria nessa situação. É o seguinte, você quer aplicar testes, você quer iniciar nesse processo, você não tem ainda experiência, mas a sua empresa é muito contra, dizendo que vai perder tempo, que não precisa. E aí, como é que você ia implementar isso? O que, é que você faria a respeito disso?
Então, eu já passei por dois tipos, duas fases distintas, né? A primeira é, eu já trabalhei em empresa onde eu tinha que constantemente brigar com as pessoas, não da minha equipe, mas com gerência e e alta gerência sobre a necessidade de ter teste de software e tudo de bom que advém de você fazer teste de software. E eu já passei por uma empresa que era obrigado a fazer teste de software. Tipo, velho, todo mundo trabalha assim e a gente sabe os benefícios e pronto, tem que trabalhar assim. E lógico que eu achei massa, né, essa última empresa. Mas, bom, quando a gente trabalha num lugar onde constantemente os testes de software sofrem ataques, normalmente da gerência ou alta gerência, né, que não veem os benefícios de testes automatizados, você pode agir de duas formas. A primeira, que eu acho que é a mais vantajosa, é você agir como um advogado dos testes, né? Você tá um advogado de defesa dos testes. Por que que teste de software é bom? A primeira coisa que eu diria para um gerente é o seguinte: 80% da vida útil de um software é em manutenção. 20% dela, eu tô falando aqui a Pareto de novo, né? Mas isso é verdade. 20% de um tempo de software, ele é a confecção dele, né? A construção do software. 80% é a manutenção. O que que vai facilitar a manutenção de um software quando ele estiver pronto? Se eu tiver um software que foi todo testado, tem teste automatizado, 100% de teste automatizado, e o usuário me diz, ó, tem um bug aqui, a primeira coisa que eu posso fazer é olhar o teste de caixa preta daquele caso de uso que o usuário falou, e eu vou verificar, ó, normalmente o que acontece é, eu vou falar por experiência própria, normalmente o que acontece é, não existe um teste de caixa preta para aquele caso de uso específico que o usuário falou. Isso, aquele cenário não foi implementado, ninguém viu, ninguém pensou nele e acabou que não foi feito. E nesse momento, você vai lá e vai fazer um cenário. Olha o tempo que você gastaria se não tivesse teste. Você ia ter que entender como o cara fez, tentar reproduzir como o cara fez. Às vezes, para reproduzir aquele cenário do cara, você tem que cadastrar N coisas, inserir N dados no banco de dados, fazer, sei lá, um processo inteiro no software para chegar naquele ponto e verificar o erro. E às vezes você não entende o erro também, porque você vai estar fazendo mais ou menos um debug, né? Debugar gasta muito mais tempo do que implementar um teste daquele cenário específico. Mas, se o seu software tem teste, o que você vai fazer é, vou pegar o cenário do cara, vou fazer um teste para aquele cenário, vou ver por que que não vai passar e vou implementar o fix daquilo. E a melhor coisa de todas, depois que eu te fizer aquele fix, eu vou rodar todos os testes do software. Normalmente você não roda na sua máquina, né? Mas roda no CI, alguma coisa assim, mas isso aí, esqueça isso. Você vai rodar todos os testes do software. E esses testes, que são os testes de regressão, né? Que a gente chama, que vão pegar todas as funcionalidades que existem, antigas e novas, e você vai ver se aquele fix que você fez quebrou alguma outra coisa do software. Esse ponto específico, nunca na sua vida você vai conseguir fazer manualmente. Então, se você não tem teste de software, você vai consertar o bug do cara, demorar bem mais tempo para consertar, mas você pode ter introduzido um bug novo naquele software e você não vai saber. Então, eu acho que esse é o ponto que você tem que bater no seu gerente. Primeiro, você tem que jogar ele numa sala, né, escura, né, com uma música pesada tocando, botar uma máscara e falar para ele isso. Não, brincando, mas assim, você tem que tentar puxar ele e tentar ter um tempo dele para que ele realmente ouça o que você está falando. Porque as pessoas acham que todo software, quando é feito, ele está sendo feito normalmente num tempo ali bem, bem curto, né? Não tem uma sobra de gordura ali, né? Então, o gerente, quando ele é pressionado pelo dono, vamos supor, da empresa, e às vezes ele não é um cara preparado para aquilo, ele passa a pressão para baixo e a primeira coisa que ele olha, que ele pode cortar em tempo de desenvolvimento, é o teste de software. Então, assim, se você não disser para ele, bicho, você tá dando tiro no seu pé, e ele fizer ele entender isso, ele vai estar sempre batendo na tecla do teste de software, entendeu? Então, eu acho que era o argumento principal que eu falaria é esse.
Perfeito, eu concordo 100%. E se ele ainda falar que, não, cara, é muita coisa, vai demandar muito tempo, você ainda pode ter uma outra sacada. Após falar tudo isso que o Ramos falou, você fala o seguinte para ele: tudo bem, administrador, Mr. M aí, a gente pode não iniciar, para cada feature nova, iniciar esses testes. Mas vamos combinar o seguinte, que inclusive, isso que eu vou falar agora, é uma maneira mais simples de iniciar, tá? Porque você já vai ter tudo pronto. Como assim, né? Começar por bugs ou hotfixes. Se surgiu, que normalmente surge, se o seu aplicativo não tem testes, velho, alguma hora vai começar a dar bug. E mesmo que tenha testes, vai começar a dar bug em algum momento. Algum contexto diferente, algum cenário muito exclusivo que alguém conseguiu fazer. Então você vai pegar, quando chegar essa demanda desse bug, imagine que seu aplicativo, seu sistema não tenha testes e você está querendo começar. Você vai pegar essa demanda do bug e criar um cenário só para o bug. Você não precisa pensar no cenário todo, você não precisa voltar e começar a fazer para tudo. Você vai fazendo para esse bug e aí para todo bug que for surgindo, você cria um cenário de teste de integração e vai validando. Depois disso, você vai mostrar a efetividade disso para ele e com o tempo você vai negociar para fazer nas features também. Então, de certa forma, as features novas vão começar a ter os testes e todos os bugs que vão surgindo, você vai colocando os cenários. E isso já vai começando a dar uma cobertura maior na sua aplicação. Então, o meu conselho é, cara, se for muito complicado adicionar na sua empresa testes, comece a pegar hotfixes, a negociar, né? A pegar os hotfixes e começar o teste nele. Por que é mais fácil também? Porque você não precisa pensar do zero como isso vai evoluir, como a feature evolui. Porque não é uma feature, é um bug. Então você já tem um cenário pronto. Você já sabe como reproduzir aquele bug. Então você vai pegar e criar um setup para replicar esse bug. E depois que você montou esse setup, montou a sua expectativa que é para tirar o bug, né? Você começa a alterar o seu código.
Exato. Não, é bem legal isso. É uma forma interessante de se fazer, né? É uma coisa que eu acho que a gente não falou sobre é quando você trabalha num ambiente em que ninguém quer fazer teste de software.
Putz, eu já...
E só você quer fazer teste de software, né?
Cara, eu posso contar uma história minha?
Pode.
Eu sempre fui viciado em testes, né? Sempre acreditei muito no ganho que os testes trazem. Então, teve uma empresa que eu entrei, a equipe eram 4 pessoas, e aí eu fiquei alocado em um projeto para mobile Android na época. E que como só tava eu comecei fazendo teste, né? E eu nem perguntei aos caras, eu já fui fazendo com teste, e aí eu só fiz teste de integração na época, que era teste de tela, né? Simulando os cliques da tela e tal. E aí, beleza. E aí eu comecei a pegar um projeto web, que na época era Java. E o app era gigante, velho, porque era web e era API. E eu vi que não tinha teste. E eu sempre comentava nas reviews, né, nas reuniões, falava, velho, o Android tá massa, a gente tá... o tempo de vida dele tá massa, tempo de vida sem bug, né? A cobertura tá boa, a gente não tem reclamações de clientes e tal. Vamos começar a adicionar testes nos outros locais, no aplicativo web, no aplicativo de iOS e tal. E os caras falaram, não, pô, tá tranquilo, deixa assim mesmo. Aí eu insistia, ninguém queria. Cara, beleza, pelo menos os apps de Android aqui que eu tô fazendo, só. Não tem problema, mas estão cobertos. Bicho, deu um problema. Aí foi passando um tempo, né? Deu um problema tão sério, velho. A empresa começou a perder um dinheiro absurdo por uma falha que ninguém tinha pensado no cenário para aquela falha. E aí, depois desse problema sério, eles chegaram e falaram assim. Porque esse problema sério só deu no aplicativo de iOS, tá ligado? E no app. Não deu no Android. Aí eles chegaram e falaram assim, Achille, bicho, você tem razão, vamos começar a implementar os testes em tudo que a gente tem aqui. Aí eu comecei a rir, falei, velho...
É só na dor, né? Só na dor.
Só na dor, pô, mas é... E foi uma dor forte, porque foi uma dor no bolso, né? Não foi só ficar fora do ar ou um crashzinho simples, né? E aí depois a gente começou a implementar, sendo que tinha um problema. Nem todo mundo tava querendo implementar. Tinha desenvolvedor que falava assim, velho, teste não é pra mim não, teste tem que ser um cara específico pra teste, eu só vou codar aqui de boa. Sendo que eu acabei ignorando o cara, tentava convencer, mas o mindset dele era fixo, né? Então ele não queria evoluir, não queria tentar pensar de outra forma. Mas quando eu pegava no mesmo código que ele, assim, no mesmo projeto, outras features, bugs, eu comecei a fazer os testes e as coberturas foram ficando boas. E aí, a gente começou a evitar muito mais esses problemas. E quando era a parte de financeiro, aí que a gente tentava colocar o máximo de cobertura possível, né? Para tentar evitar o problema de novo. E, pô, depois disso, a empresa só usou teste e foi evoluindo. Então, isso foi uma história de, tipo, ninguém usava teste, ninguém queria usar teste. Só eu lá, doido, que usava, que curtia e fazia só. Mas aí, depois que eles viram que a bomba estourou, em todos os outros, menos no que tinha cobertura de teste, os caras falaram, não, vamos botar e tal. Aí eu achei massa, né? Porque conseguiu aplicar, iniciar uma cultura na empresa para teste. E assim, resumo da história, galera, tipo, independente se a galera que está ao redor de você, o grupo que você se encontra, não queira teste, não queira fazer, velho, se você tem interesse, faça. Nem que seja mais rápido, mais simples, só um tipo de teste, como a gente tá falando, teste de integração e tal, inicie você, pô, porque não espere pelos outros e com o tempo o teste vai se demonstrar valioso ao longo do tempo.
Exato.
Então, é isso.
Agora sim, né? Às vezes, até para você começar a fazer nas suas funcionalidades, ou exige que você brigue por isso, né? Então, é primordial que você acredite na metodologia para poder vender ela, né? E aí, como é que você acredita nela? Você primeiro pratica ela, né? Pratica de uma forma que você veja os ganhos dela, né? Aí eu queria entrar só em um último tópico, que é o seguinte. A gente fala muito sobre teste de software e parece que a gente é bem xiita, né? Do tipo, velho, não existe software sem teste. Ou como o Bob Marty, por exemplo, se você é um desenvolvedor e não faz teste, você não é um desenvolvedor e blá, 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 né? Coisa de gente já das antigas. Não, desculpa, gente, não é de gente das antigas, é coisa de Bob Marty mesmo. Mas aí o que acontece? Quando você vai fazer um protótipo, você sabe que é uma coisa que você está vendo se vai se vai ficar legal, que você está testando alguma coisa básica. Até isso, Rashid, você quando faz com teste ou não? Você sabe que é uma coisa que você vai jogar fora, né, teoricamente, né? Você está ali, vou testar aqui essa interface e vou fazer isso aqui para poder ver se essa interface está legal. Você faz com teste ou não?
Se eu quero aprender mais coisas sobre testes, eu faço. Se for para fazer um MVP, para validar o MVP, normalmente eu não faço. Porque MVP é pequeno, é concisozinho, é rápido, então normalmente eu já agilizo. Mas se nesse MVP, mesmo pequeno, tem uma regra, uma lógica específica para um caso lá específico muito complicada, precisa de cálculo e precisa de equação, alguma coisa bem diferente, eu faço só para aquele ponto. Para eu pelo menos validar que o que eu estou calculando, aquela lógica vai funcionar. E aí eu não faço o sistema todo nem caixa preta especificamente. Eu normalmente testo o que for de mais complicado. Normalmente MVP não tem essas coisas, essas complicações todas. Inclusive MVP, eu às vezes nem separo em tantas camadas assim. Porque eu não sei se aquele projeto vai morrer, eu não sei se aquele projeto vai escalar muito grande. Agora, se ele foi validado e a gente começar a notar que ele vai escalar, aí eu volto e começo a fazer os testes, inclusive refatorar, modelar as camadas melhores e tal.
Às vezes até refazer, né? Refazer do jeito que você aprendeu durante tempos, durante a sua experiência, que é o mais correto, né? Que é o mais manutenível, né?
Exatamente. Normalmente MVP é tudo em um lugar só, tudo assim, tudo em um lugar só, que eu falo, pouquíssimas camadas mesmo, quase nenhum teste, mas assim, MVP é pequeno, galera, porque às vezes uma empresa faz um MVP com 20 funcionalidades, né, aí tipo...
É o MVP que já é o software final, né?
Exato, aí complica.
O interessante é que assim, quando você tá começando, vamos supor que você nunca fez teste, né? Uma coisa que você vai perceber é que, dependendo da linguagem, o setup do teste, o setup inicial, quando você vai começar a fazer uma estrutura de testes no seu software, essa é a parte que demora mais, entendeu? No, fazer teste de software não necessariamente aumenta muito o tempo de desenvolvimento, não. Eu vejo pessoas falando que vai aumentar em 100% o tempo de desenvolvimento de uma feature. Aumenta se o cara não souber realmente fazer testes ou não tiver experiência fazer testes. Profissionais que são capacitados ou têm experiência com teste de software, eles levam, sei lá, 20% a 30% a mais do tempo, eu imagino. No máximo, entendeu? Lógico, quando tá tudo já, toda a estrutura de teste do projeto já tá levantada ali, né? E assim, não é uma coisa tipo, no máximo estourando, sei lá, é 50% a mais do tempo da feature, que seria sem teste. E aí eu digo o seguinte, é 50% a mais do tempo, sem contar com o tempo que o cara vai passar debugando qualquer coisa que der problema naquela feature, enquanto ele estiver fazendo a feature. Porque quando você não tem teste, você tem que testar manualmente. Quando você testa manualmente, você não cobre todos os casos, porque é mais complicado, exige mais tempo para testar manualmente. E se der algum problema e você vai debugar aquele problema, esse debug vai demorar, velho. Demora muito mais do que se você tivesse feito com teste. Então, normalmente, uma feature com teste fica pronta mais rápido. Lógico que se for uma feature super simples, do tipo alterar uma letra, uma palavra para maiúsculo, por exemplo, aí com o teste vai demorar um pouquinho mais. Mas quanto mais complicada a feature, quanto mais complicado for a feature, se você fizer com teste, a probabilidade de você terminar antes ela do que um cara que fez sem teste e teve depois que testar manualmente e debugar alguma coisa que apareceu é maior. Então, testar software não necessariamente vai deixar o software mais longo a parte de criação do software. Não necessariamente. E como a gente falou anteriormente, se você fizer o software com teste, no processo de vida do software que ele estiver funcionando e estiver em manutenção, né, as pessoas dando manutenção nele ou evoluindo ele mais devagar, você vai perceber que as coisas vão andar sempre mais rápido e a quantidade de erros vai ser bem menor. E você que falou há pouco, Rashid, sobre o Android não deu problema, né? E isso é nítido. Todos os softwares que eu trabalhei, que eram com testes automatizados, que tinham testes automatizados, davam muito menos bugs e quase nenhum bug daquele bug idiota, tá ligado? Aquele bug previsível, que você pensa assim, pô, como é que o cara não fez isso, tá ligado? Esse tipo de bug realmente não aparecia. Apareciam às vezes um bug do tipo... O usuário fez alguma coisa que ninguém nunca especificou. Aí acontecia esse bug, né? Mas a gente percebe que os bugs são bem menores, né? A gente aqui não vai falar sobre testes entre microserviços e tudo mais, porque isso é um mundo totalmente diferente, né? Mas é isso.
Por que eu não faço testes em MVC, né, pessoal? Porque eu já tenho uma certa experiência com testes. Mas quem está iniciando em testes, eu aconselho a qualquer tipo de aplicativo, se for seu pessoal ou MVP, qualquer um, faça com teste para você pegar a prática. Você só vai evoluir no teste praticando, como qualquer coisa na vida, né? Então, faça, velho. Mesmo que seja mais simples, seja mais direto, como a gente falou, teste de integração, não deixe de fazer. Porque aí você vai começando a notar ao longo do tempo que aquele tipo de teste você não precisa mais para MVP, mas você já tá craque naquilo, você já sabe como fazer. Então, MVPs é uma boa para você iniciar, para você pegar um contexto mais limpo, você não se preocupar tanto com setups gigantes, né? Porque às vezes, quando você já tem um aplicativo grande, um aplicativo legado, para você aplicar o teste nele, você tem que entender de fato, né? Principalmente o teste de integração, você precisa entender como é criado as coisas, quais são os relacionamentos que você precisa, como é que vai funcionar aqueles cenários. Então, é esse adendo aí que eu queria dar para as pessoas que estão iniciando em teste.
Chegamos aqui ao fim do nosso episódio. Eu espero que vocês tenham absorvido pelo menos alguma coisa, ou que a gente tenha pelo menos conseguido passar alguma coisa para vocês interessante sobre o teste de software e por onde começar, né? E de repente até se eu te ajudei aqui, ou a gente ajudou você aqui a falar com seu chefinho aí sobre o teste de software. E eu tenho só que agradecer ao grande Rashid por estar aqui presente.
Ô, rapaz! Prazer é meu, todo meu. É um prazer inenarrável estar com todos vocês e principalmente com você, Ramos.
Inenarre o seu prazer.
E, pessoal, curtam a gente, acompanhem, sigam a gente no Twitter. A gente tá em algumas plataformas da Applecast, Spotify,
iHeartRadio, Castbox.
E acompanha a gente nas nossas redes sociais. Eu, no meu Instagram, YouTube, @RachidCalazans.
O meu é ThiagoRamosAL.
E não deixe de seguir, a gente sempre está postando conteúdo legal lá também. Conteúdo, às vezes, um pouco mais conciso, mais rápido, outros mais longos também.
Sigam o Twitter do podcast, Dois Devs Podcast.
Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentários, pode mandar pra gente em qualquer lugar, ou direct no Instagram pra gente, ou via Twitter, ou e-mail também, @doisdevs@gmail.com. Espero que tenham curtido e muito obrigado.
Valeu, galera. Até a próxima semana. Até mais.